A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de receber Antônio José Ferreira, ele é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele está participando da reunião da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aqui em Nova York. Secretário Antônio José Ferreira, em primeiro lugar, bem-vindo à Rádio ONU em Português.
Mônica, um grande abraço a todas as pessoas que nos ouvem no Brasil e nos demais países que acompanham a Rádio ONU, países que falam língua portuguesa.
Secretário, quais são os pontos práticos dessa reunião dos Estados-partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência?
A importância é cada dia mais fortalecermos a pauta das pessoas com deficiência, mas, sobretudo, continuarmos fazendo monitoramento da efetivação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na vida dessas pessoas em todos os países em que ratificaram a Convenção.
E qual é a contribuição do Brasil a esse debate?
O Brasil tem contribuído nesse debate, propondo uma pauta que trata de acessibilidade e inclusão, mas dentro do viés da sustentabilidade. Hoje existe uma discussão no mundo inteiro acerca da sustentabilidade, sobretudo após a Rio +20, e a gente entende que a pauta da sustentabilidade não deve só tratar de matriz energética, não deve somente tratar de uma economia verde, mas a pauta da sustentabilidade, ela precisa também tratar das questões inclusivas e acessíveis, pois uma ação pode ser acessível e inclusiva e não ser sustentável, mas se ela é sustentável, ela precisa ser inclusiva e acessível, senão ela não é plenamente sustentável. Então, nós estamos trazendo esse tema, fizemos ontem um encontro paralelo, discutindo com diversos países acerca dessa questão da importância da acessibilidade no viés da autossustentabilidade, e também estamos discutindo aqui na ONU, hoje e amanhã, acerca dos direitos das mulheres e das crianças com deficiência, que ainda passam por muita discriminação no mundo pelo fato de estarem nesse recorte de criança e de mulheres, recorte de gênero e recorte de infância, mas também por serem atores com deficiência.
Quer dizer, uma pessoa com deficiência sofre duplamente nesse caso, não só por falta de inclusão, mas também com a questão do gênero, no caso de serem meninas e mulheres.
Exatamente. As meninas e mulheres têm já os preconceitos que sofrem no mundo inteiro pelo recorte de gênero, e quando é uma pessoa com deficiência, muito mais, sobretudo quando se trata de superproteção, negação desses direitos e muitas vezes o não reconhecimento do protagonismo e da autonomia dessas pessoas. Então, nós também estamos fazendo esse monitoramento e a reunião aqui se dá para que possamos estar discutindo com outros países, e é importante porque é um momento rico em que a gente também começa a trocar experiência com outros países e verificar ações que em alguns países foram exitosas para também levarmos para o nosso país e também oferecermos os nossos conhecimentos, nossa expertise, as receitas que temos aplicado para a superação da miséria e da inserção das pessoas com deficiência no Brasil, num viés de uma classe média, de uma classe que hoje já produz, e a gente tem emprestado também esse conhecimento a outros países.
Na prática, o senhor chegou a conversar com alguém, um bom exemplo de outros países, países que se interessaram pelos exemplos brasileiros? O que o senhor pode falar conosco desse contato?
Nós trocamos umas ideias bem interessantes com o Canadá. Ficamos bastante animados com a solução que o Canadá tem encontrado para tornar os prédios públicos e privados acessíveis. No caso dos prédios privados, o governo canadense tem oferecido um recurso de um fundo como subsídio para que esses órgãos, esses proprietários possam tornar esses prédios acessíveis. É uma ideia que nós temos interesse em discutir no Brasil para vermos como também viabilizar, porque compreendemos que muitas vezes as pessoas querem tornar os seus prédios acessíveis, mas às vezes não tem como fazer isso. E também achamos bastante interessante as experiências que o Equador trouxe por ter o vice-presidente uma pessoa com deficiência. É um tema que está também na pauta do governo do Equador, do governo do Rafael Correia, e isso tem sido muito bom para as pessoas com deficiência ali no país. Do Equador, eles estão construindo residências, eles estão preocupados com a educação tecnológica e educação inclusiva para as pessoas com deficiência, e nós também temos observado e estamos dispostos a conhecer esses projetos para também replicarmos em nosso país.
Secretário Antônio José Ferreira, de acordo com a Missão Brasileira junto à ONU, o Brasil foi o único país a ratificar a Convenção em nível constitucional. Qual é a importância desse passo para quem vive com uma deficiência no país?
Aproveitamos o momento em que o Brasil acabava de aprovar a PEC 45, que diz que todos os tratados internacionais de direitos humanos passariam a vigorar no Brasil com força de emenda constitucional, e nós apresentamos ao Congresso Nacional e foi votado em 2/5, em 2 turnos, e hoje a nossa convenção tem força de constituição no Brasil. Isso tem sido muito bom, porque isso tem reforçado os direitos já garantidos na Constituição de 88, mas também nos direitos já garantidos na ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, os juízes, promotores, têm feito seu trabalho pautados na Convenção, e isso nos dá muita felicidade e nos deixa bastante animados. No entanto, ainda temos que avançar muito, ainda é preciso que todos os magistrados conheçam a Convenção, nem todas as pessoas conhecem, ainda não é tão difundido esse ganho, essa conquista da Convenção nos cursos de Direito, nas diversas universidades do Brasil, e nós estamos trabalhando, divulgando plenamente a Convenção. Esse ano nós já produzimos mais de 50 mil exemplares, colocamos na mão das pessoas com deficiência e dissemos a ela que faça desse livro, né, deste tratado, a sua Bíblia diária, que tenha na ponta da língua todos os artigos para que possa estar reivindicando e garantindo seus direitos.
E ela foi adotada na íntegra pelo Brasil em nível constitucional.
Ela foi adotada na íntegra e a gente comemora isso todos os dias. Eu acho que foi o maior passo que o Brasil já deu no que se refere à afirmação e à garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
E o governo Dilma Rousseff lançou o Plano Nacional Viver Sem Limite há quase um ano. O plano foi lançado em novembro de 2011 e ele traz políticas de inclusão em várias áreas. Mas quais são os resultados concretos até o momento?
O Plano Viver Sem Limite, ele compõe um grupo de planos que a presidenta Dilma tem lançado. Ela lançou mais recentemente o Brasil Sem Miséria, o plano de enfrentamento às drogas e também o Viver Sem Limite. E esse plano, ele passa por monitoramento no Palácio do Planalto a cada 6 meses e já é resultado dos compromissos que o Brasil firmou com a ratificação da Convenção para garantir melhor condição de vida para as pessoas com deficiência. E esse plano, para quem não sabe, ele compõe ações de 15 ministérios que serão desenvolvidas até 2014 com investimento de R$7,6 bilhões. Então, é o maior investimento já feito no Brasil para as pessoas com deficiência. E depois de 6 meses de execução do plano, a gente começa a perceber grandes avanços. Eu poderia destacar alguns desses aqui, Mônica. Eu acho que a constituição da rede de cuidados, atenção à saúde à pessoa com deficiência dentro do Sistema Único de Saúde, isso vai resultar na construção de 45 centros de habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência, implantação de cerca de 20 oficinas ortopédicas que estarão produzindo órtese e prótese. O Plano Viver Sem Limite já comemora a implantação, a inauguração, né? Inauguramos agora o Centro Nacional de Referência em Tecnologias Assistivas, que fica situado em Campinas, São Paulo, e este centro, ele trabalha em parceria com 40 universidades desenvolvendo tecnologias assistivas para que o Brasil tenha tecnologias baratas, acessíveis e que possa garantir a equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência às demais pessoas. Poderíamos também comemorar no Plano Viver Sem Limite a entrega de 678 ônibus acessíveis que estarão nas cidades do Brasil levando as crianças com deficiência à escola. Porque nós já que tínhamos, né, apenas 20% das crianças na escola, as crianças com deficiência, hoje nós já temos 70% dessas crianças na escola, mas ainda temos a meta de alcançarmos, de levarmos à escola os 30% que ainda estão fora da escola.
Nesse ponto eu queria falar com o senhor, porque foi realmente uma grande conquista, de 2007, 21%, para 69% em 2011. Mas como é que os professores, a escola, a sociedade estão se adaptando a essa mudança?
Para que nós pudéssemos ter as crianças na escola, precisaríamos garantir as condições para que elas entrassem na escola e permanecessem na escola. E essas garantias também estão no Plano Viver Sem Limite. Então, nós estamos, como eu falei, colocando os ônibus que garante o ir e vir da criança da sua residência à escola. Estamos colocando 45 mil, equipando 45 mil salas de recurso multifuncional, né, que é as salas dotadas de equipamentos, né, de tecnologias para que as crianças tenham acesso à impressora Braille, a ledores de telas e tantas outras tecnologias, e a capacitação contínua dos professores. Além disso, Mônica, o que mais serve para nós no Brasil, da experiência que temos de educação inclusiva, é de garantir a chegada da criança na escola para que as outras crianças, não é, que não têm deficiência, possam conviver com as crianças com deficiência. Então, o convívio é que faz a diferença. E os professores, no dia a dia, com a capacitação que já têm, eles têm atendido bem as crianças com deficiência. Ainda temos desafios, temos questões pontuais que precisamos superar, mas, no geral, a experiência da educação inclusiva no Brasil é uma experiência bastante exitosa e, cada dia mais, nós temos tido a adesão das famílias e a colocação das crianças na escola regular de ensino, também nas escolas especializadas, mas sempre na perspectiva da educação inclusiva.
Secretário Antônio José Ferreira, uma vez eu entrevistando uma prefeita de uma determinada cidade aqui para a Rádio ONU, ela disse que o governo dela fazia muitas coisas, mas que a dificuldade era com a informação, com a comunicação, que a população não sabia. Conversando com o senhor agora, com esse programa Viver Sem Limites, que é extremamente interessante, como é que uma pessoa que está numa cidade qualquer do Brasil pode fazer uso desse programa? Ela vai à prefeitura? Onde que ela pode pegar essas informações e fazer uso desse programa?
Mônica, muito boa a sua pergunta. Eu acho que quando nós temos uma população de 200 milhões de brasileiros, quando a gente tem uma população de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, é um grande desafio comunicar para essas pessoas. E a gente entende que temos que fazer isso continuamente. Então, o governo federal, ele está, neste momento, veiculando nas rádios no Brasil e nas TVs uma campanha de mídia acerca do Plano Viver Sem Limites, justamente colocando à disposição da população aquelas ações que a população pode acessar diretamente. São as residências do Minha Casa Minha Vida, que conta com 1 milhão e 200 mil moradias com acessibilidade, que as pessoas com deficiências podem morar nessas residências e desfrutarem da acessibilidade que essas residências já dispõem. Nós colocamos à disposição das pessoas com deficiência 150 mil vagas para qualificação profissional. Também as pessoas podem acessar diretamente, indo aos CRAs, indo ao Sistema Nacional de Emprego. E nós colocamos também à disposição das pessoas com deficiência a linha de crédito que financia tecnologias assistivas. Então, a pessoa com deficiência vai ao Banco do Brasil e ele apresenta ali seu cadastro, ele faz um cadastro e ele pode ter subsidiado até 30 mil reais, que seria aproximadamente 15 mil dólares, para que essas pessoas possam comprar tecnologias assistivas, que são tecnologias caras, a um juro de 0,64%, que não chega nem a 1%. E pode dividir em 60 vezes.
E isso sem então, comprovar renda, secretário?
Isso ele precisa ter um cadastramento no Banco do Brasil. O Banco do Brasil precisa ter as garantias que essa pessoa teria como pagar, mas é um financiamento, Mônica, não só para as pessoas com deficiência, mas até para você, se quiser comprar uma tecnologia assistiva. Não precisa ser pessoa com deficiência, porque a gente entende que uma pessoa que não tem deficiência não vai comprar uma impressora Braille ou uma cadeira de rodas motorizada para deixar em sua casa de decoração. As pessoas vão comprar para passar para uma pessoa com deficiência. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem feito e a gente precisa que a população saiba. E nós temos colocado também o nosso site à disposição, que eu não sei se eu posso divulgar.
Claro que pode.
Não é? Que é o www.pessoacomdeficiencia.gov.br, à disposição das pessoas com deficiência para também terem mais informação acerca do Plano Viver Sem Limite e das ações que elas podem diretamente acessar. Então, www.pessoacomdeficiencia.gov.br é o site que a gente faz também a interação com as pessoas.
A Rádio Olhando Nova York está conversando com Antônio José Ferreira. Ele é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Está aqui em Nova York participando de uma reunião nas Nações Unidas. Secretário, muitas pessoas que têm deficiência reclamam da falta de oportunidades, principalmente profissionais. Essas mudanças e iniciativas vão render fruto daqui para diante, já estão rendendo nesse momento, vão melhorar a situação das novas gerações. Mas o que fazer com toda uma população adulta que vive com deficiência e que sofre com a falta de conscientização no passado?
É um grande desafio, a empregabilidade. A mobilidade no Brasil é um grande desafio. Nós temos a lei de cotas que existe desde 1991, cotas para o serviço privado, para a empresa privada, cotas para a empresa pública, para os concursos públicos que o governo faz, inclusive uma política que outros países tem nos perguntado como é que funciona, mas ao longo do tempo nós temos percebido que só ter a garantia da vaga para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho pela cota não tem sido suficiente, porque a gente precisa superar também as barreiras do preconceito, que o empresário, muitas vezes, por não conhecer a capacidade, a potencialidade da pessoa com deficiência, coloca como barreira ao ponto de não contratar essa pessoa ou simplesmente procurar aquelas pessoas que têm uma deficiência mais discreta, sempre na perspectiva de que a pessoa se adapta à empresa e nunca à empresa à pessoa. E, ao contrário, é muito mais fácil você adaptar uma empresa do que você adaptar uma pessoa. Então, nós temos sido constantemente desafiados quanto a isso. Então, qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia tem sido capacitar os empresários, capacitar as pessoas com deficiência, e por isso o Plano Viver Sem Limite traz 150 mil vagas para a qualificação dessas pessoas, colocar para as grandes organizações que fazem capacitação no Brasil que as pessoas com deficiência precisam ter autonomia de definir em que curso quer ficar qualificado e não já ter um cardápio pronto, né, um catálogo pronto de curso de qualificação, né? Então nós temos trabalhado isso, muita conscientização, muita sensibilização para que a gente possa ter a pessoa com deficiência empregada, permanente neste emprego e produtiva. No Brasil, as pessoas com deficiência que não têm nenhuma renda recebem o benefício da prestação continuada, que é aquele benefício que hoje já paga quase 2 milhões de pessoas no Brasil, que garante um salário mínimo por mês. E eu tenho dito às pessoas com deficiência que é muito importante trabalhar, porque é muito mais cidadão você sair da condição de beneficiário e passar para a condição de contribuinte. Então, nós temos trabalhado nessa perspectiva, Mônica, e eu acredito que é um grande desafio, mas que nós vamos superar.
E agora, para terminar, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre projetos de acessibilidade para as pessoas com deficiência que vão participar, que vão assistir à Copa do Mundo e às Olimpíadas. O que vai ser oferecido a elas?
Nós estamos bastante desafiados com a Copa, bastante desafiados com as Olimpíadas e Paralimpíadas 2016. O Brasil se propôs a fazer esses dois grandes eventos. Então, temos trabalhado continuamente, junto com a Secretaria Nacional de Acessibilidade do Ministério das Cidades no Brasil, para que a gente possa ter os estádios, os equipamentos acessíveis, dentro dos padrões internacionais, inclusive, de acessibilidade, com garantia para que as pessoas com deficiência possam ir com autonomia, com dignidade, ir e voltar do estádio para sua residência, enfim, com transportes. Nós estamos muito atentos quanto a isso. Sabemos que é um grande desafio, né, face às características do nosso país, principalmente nos transportes. A gente tem que estar muito preocupado, porque os estádios, a gente consegue, estamos conseguindo garantir acessibilidade. Agora, o grande desafio é tornar toda a frota de ônibus acessível, termos os táxis acessíveis à disposição das pessoas com deficiência. Esse é o desafio maior. Nós estamos trabalhando com as montadoras, inclusive colocando agora na pauta do governo um plano para desoneração fiscal para que os empresários possam se sentir estimulados a cada dia mais colocar ônibus acessível nas ruas no Brasil. Então é uma ação que nós estamos trabalhando. Acreditamos que até 2014 nós vamos dar conta de muitas questões, inclusive sobre as questões de acessibilidade, de um ponto de vista que possa ser aceitável para que as pessoas com deficiência possam serem respeitadas, ter os seus direitos respeitados. Quanto à Paralimpíada e à Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, tivemos agora recentemente em Londres, né? Estamos comemorando ainda o sétimo lugar no mundo que o Brasil alcançou em números de medalhas, né? À frente de outros países, né? Países de primeiro mundo, por assim dizer. Então, nós estamos comemorando, mas também muito desafiados. Ainda ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estava dando uma declaração de que os Jogos Paralímpicos nos alegram, mas também nos desafia a tornar o Rio de Janeiro uma cidade melhor. E eu acho que esse é o grande legado que vai ficar depois dos Jogos 2016. Serão não só os equipamentos com modalidades de acessibilidade, mas também a convivência das pessoas no Rio de Janeiro com as pessoas com deficiência é que irá fazer toda a diferença, porque Londres realmente mudou a concepção sobre as pessoas com deficiência e certamente o Rio de Janeiro, com a sensibilidade, com a amistosidade que tem o povo brasileiro, não irá ser diferente, e nós estamos também animados quanto a isso, Mônica.
Secretário, minha última pergunta sobre isso ainda é com relação à frota. Qual é a porcentagem dos ônibus que devem ser acessíveis?
Todos os ônibus.
Todos, 100%?
Todos os ônibus, 100% tá. Precisa ser acessível. Nós já temos, inclusive, exemplos de cidades no Brasil que já contam com todos os ônibus acessíveis e queremos que as cidades
da Copa... Quais são essas cidades?
Ah, poderia destacar Uberlândia, poderia destacar Goiânia, Joinville, são exemplos de cidades. Campinas, São Paulo também tem avançado muito, então são exemplos de cidades que já têm 95%, 98%, 100% da frota acessível, e isso é uma prova de que quando o prefeito quer, de que quando se tem vontade política é possível conquistar isso aí.
E antes das suas considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Na sua condição, com tudo que o senhor tem experimentado até agora, muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem como tratar uma pessoa com deficiência, que, enfim, que não sabem como conversar, como abordar. Qual é a melhor maneira para tratar uma pessoa com deficiência? Baseado na sua própria experiência, uma pessoa que não pode enxergar, que não pode ver, que tipo de conselho o senhor daria para uma pessoa que tem a deficiência e para uma pessoa que não tem, mas que trata com alguém que tem deficiência?
Eu acho que a Convenção da ONU, ela traz para nós um... Acho que o maior legado da Convenção da ONU é classificar as pessoas com deficiência como pessoas com deficiência. Antes nós éramos portadores excepcionais, em alguns lugares inválidos, incapazes, discapacitados, enfim. A Convenção, ela diz que nós somos pessoas. E quando as pessoas fazem para mim essa pergunta que você tem feito, eu digo o seguinte: olha, primeiramente, você me trate como pessoa, considerando que eu sou uma pessoa que tenho singularidades, tenho características diferentes, como tem todas as pessoas. A deficiência apenas é uma característica da minha pessoa. É uma coisa que está em mim, então é uma característica minha. Como a sua característica pode ser obeso, ou como a sua característica me ouve agora é não ter cabelos, é ter muitos cabelos, é ter cor negra, ter cor clara, é uma característica sua. A deficiência é uma característica minha. Então, primeiro, você me trata como pessoa. Me entendendo e me aceitando como pessoa, o restante será bem mais fácil de nós superarmos, porque os meus traços de personalidades vão estar ligados à minha pessoa e não à minha deficiência.
Muito obrigada, então, secretário, pela sua entrevista à Rádio Uni Português. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu só queria agradecer a oportunidade, dizer aos países de língua portuguesa que nos ouvem que nós temos cooperação pela CPLP com os países de língua portuguesa. Inclusive, estamos aqui na ONU fazendo algumas articulações para que possamos trabalhar muito mais junto a esses países que nós já reunimos no Brasil o ano passado, Portugal, Cabo Verde, todos os países que compõem a CPLP, para que a gente possa estar emprestando os nossos conhecimentos, para que a gente possa estar contribuindo para que os países de língua portuguesa no mundo sejam um país também bastante desenvolvidos e que possam garantir os direitos das pessoas com deficiência.
Muito obrigada.